Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais uma emissão onde hoje entrevistamos uma das escritoras mais conhecidas na Argentina, embora não viva lá há cerca de 20 anos e assim não tenha contacto com a sua Buenos Aires querida. Ora, a nossa convidada chama-se Florencia Bonelli. Ela tem um livro novo que se chama O Feitiço da Água. Mas antes disso, dizer que a Florença não está sozinha. Na verdade, contamos aqui com duas pessoas. Primeiro o Miguel, que é marido da Florença, e depois a Rosário, que é da editora, e que nos pode ajudar se a Florença não perceber alguma coisa em português. Eu vou tentar falar despacio para que me entendas.
Muito obrigada.
Mas isto é a única coisa que eu sei dizer em espanhol. A partir daí é tudo uma miséria. Ora, vou precisar da vossa ajuda, mas há uma coisa que eu preciso saber, que é como é que tu conheceste o Miguel, visto seres uma romancista, de certeza que vais romancear em relação ao dia em que vocês se conheceram. Como é que se conheceram?
A Miguel lo conocí en la universidad cuando estudiábamos los dos ciencias económicas. Y yo siempre digo que yo fui a la universidad a estudiar ciencias económicas para conocerlo a Miguel, para después ser escritora. Porque todo comenzó con un libro que yo encontré en la casa de Miguel, de mis suegros en ese momento, los padres de Miguel. Este libro, que se llama El Árabe, de Sheiko, creo que se dice de Sheik en portugués, de una escritora inglesa que se llama Edith Hull. Este libro, yo ya desde muy niña, desde muy pequeña, ya leía mucho, pero este libro me impactó especialmente. Yo tenía unos 27 años cuando lo encontré en la casa de Miguel. Y a partir de ese libro empezaron a aparecer en mi mente un montón de escenas románticas, escenas como este libro estaba ambientado en el desierto del Sahara. Y una noche, mientras cenábamos, después de haber trabajado todo el día, porque los dos trabajábamos como contadores públicos, nos habíamos recibido ya de ciencias económicas, Miguel, yo le digo, después de leer ese libro que encontré en tu casa, me vienen un montón de escenas a la mente. Y Miguel, que es muy práctico, me dijo, escríbelas, ¿por qué no las escribes? Y yo lo miré y dije, sí, ¿te parece? Sí, y así comenzó todo. Por eso digo que yo fui a estudiar ciencias económicas para conocerlo a Miguel, para ser escritora.
Isto é, o Miguel é responsável pelo facto de seres escritora, é isso? Ele foi decisivo para entrares na escrita.
Como é que digo? Sim, sí, Miguel foi decisivo. Absolutamente sim. Sí. Não solamente porque encontrei esse livro em sua casa mágicamente, de entre todos os livros de uma biblioteca, elegí esse que era pequeñito, pequeno, sino porque ele me dijo, escribe. Y yo pude dejar de trabajar como contadora y él me apoyaba económicamente, porque los primeros años de como escritora no había mucho dinero, vamos a decir la verdad. Y él me apoyaba económicamente, era como mi mecenas, era mi mecenas. Fue mi mecenas muchos años.
¿O qué es que hace o Miguel? Aliás, ¿puedes pasar el micrófono? Miguel, ¿o qué es que tú haces?
Buen día, yo soy consultor de empresas, yo trabajo...
freelancer
todo con clientes internacionales y por ese motivo viajamos mucho.
Por eso es que tú viviste no Brasil.
Sí, yo trabajé no Brasil justamente por proyectos en empresas internacionales que contrataban los meus servicios.
Olha, y fue amor a primera vista cuando viste a Florencia.
Definitivamente. Eu sou 5 anos mais velho que Florencia. O primer día de das clases do último ano para mim, estábamos con un amigo y siempre pasábamos da aula do primeiro ano para olhar as meninas que entraban ese ano. E meu amigo falaba, vamos, vamos á aula do primeiro ano. Então, eu non estaba moito convencido de pasar por aí ese día. E pasamos. E cando pasamos, eu vi unha garota que estaba de espaldas, que estaba olhando para dentro de aula. En aquela época, Florencia tenía o cabelo moito, moito longo. Então, a primeira cosa que vi foi o cabelo dela, poi olhé, falei, uau, quién es esta garota que está aquí, que eu non coñecía. Então, seguimos caminando, e en ese momento, ela voltou para olhar para outro lado, más olhando donde yo estaba. E cuando eu vi la súa mirada, su rostro, eu falei para mí, esta é a muller de mi vida. E ese fue o primer encontro. Mas ela, en esa época, estaba de noiva con otro. Então, como eu... me acerqué, pido disculpas si falo algo español, me acerqué a ella muy tempestivamente, no podía parar a mí mismo de las ganas de estar con ella. Entonces, ella me rechazó inmediatamente porque yo era muy, muy invasivo.
Insistente.
Muy insistente. Entonces, pasaron los años. En el medio, yo me puse de nuevo con una compañera de ella, del curso, que ella no gustó nada, porque no gustaba de esta...
era una...
Y así, luego yo fui a una empresa a hacer una pasantía rentada, y cuando yo volté de ese viaje, ella ya había dejado a su novio y nos encontramos otra vez en el mismo lugar de la facultad.
Pero tú ya eras otro.
Yo estaba cambiado, según dice.
Sí, ella, sí. La pasantía te había hecho madurar.
Sí, mas mis ganas eran exactamente las mismas. Y ahí comenzamos a hablar otra vez, más en otros términos. Y de aquel día yo invité a él a bailar y de aquel día estamos juntos hasta hoy.
30 años.
30 años.
¿Dónde es que fueron a danzar? ¿Dónde es que fueron a bailar?
Fuimos a Bongo.
La discoteca.
El nombre de la discoteca que era para nos, para nosotros.
Pero no bailamos. Falamos toda
la noche. Falamos y prácticamente no bailamos.
No bailamos, no nos levantamos para bailar.
Isto é, desde o dia em que tu a conheceste até que te começaste a relacionar com ela, passaram anos. Quantos anos?
Dois.
Dois? Só dois anos?
Dois anos da quando nos conhecemos até que começamos a salir juntos.
É uma história bonita, eu gosto. Tu regressas a Buenos Aires de quando em vez. A tua relação com as tuas leitoras é um pouco diferente do habitual. Ontem, sem que o soubesses e sem que eu próprio soubesse, eu estava na FNAC do Colombo, justamente na altura em que tu ias apresentar este livro.
Sim.
E fui à FNAC de Colombo porque fui justamente ter com uma amiga minha que é tua leitora compulsiva, diga-se, e a verdade ela disse-me, porque ela mora na Sertã, e ela disse-me, olha, porquê é que não vens ter comigo, porque eu vou ao lançamento de um livro de uma escritora. Mas eu não sabia que eras tu.
Não sabia. Incrível.
E eu, tudo bem, vou estar contigo. E de repente percebi que eras tu que ali estavas. Então fiquei a observar-te. E isso foi interessante porque eu perdi a minha amiga a partir do momento em que tu chegaste, porque tu basicamente reuniste todas as tuas leitoras antes mesmo do lançamento e ficaste ali a conversar com elas, como se fosse um grupo terapêutico de mulheres. Não existia nenhum homem, eu vi também isso. O que é que tu falas com as tuas leitoras? E também li que quando vais a Buenos Aires, que praticamente não tens fins de semana, porque os teus fins de semana são preenchidos justamente com as tuas leitoras. Sim. Isto é, a tua relação com as tuas leitoras é muito diferente do habitual. Tu falas com todas elas. Sei que tudo começou porque num dos livros, penso que o livro que se chama Marlene, tu deixaste o teu e-mail e a partir daí sugestão outra vez de Miguel.
Foi uma
vez.
Sugerência de Miguel.
Explica-me então como é que é a tua relação com as leituras. Ficam todas as amigas? Como é que é?
En el año 2003, enero del... Janeiro.
Sim.
Janeiro de 2003, eu publico mi segundo libro, Marlene, ambientado a principios del siglo XX en Buenos Aires, el tema del tango. Cuando nació el tango. Y Miguel, que un hombre muy práctico, vuelvo a repetir, me dijo, ¿por qué no pones tu dirección de email en la solapa del libro, en la capa del libro, para que tus lectoras te escriban y te cuenten qué sintieron, qué vivieron, cuál fue la experiencia mientras leían tu libro? No existían las redes sociales, esto lo aclaro. Esto es el año janeiro del 2003. O sea, no existía Facebook, no existía Instagram, no existía nada. Y solamente teníamos el email. Bueno, empecé así a recibir un montón de mensajes y empecé a tener una interacción, un diálogo con mis lectoras. Muchas de ellas hoy son mis mejores amigas, porque... Yo siempre digo algo, yo no soy una escritora, yo soy una lectora que escribe y eso me posiciona en otro lugar. Uh-huh. Y hay algo muy cierto, yo le debo todo a mis lectoras. Si yo en Argentina llegué a lo que llegué a vender 3,5 millones de ejemplares, que en Argentina es impensable, era 20 años atrás, era impensable, una utopía, uh-huh. es gracias a ellas.
Espera, ¿tú vendes 3,000,000 de ejemplares solo en Argentina?
Sí, 3,000,000 en Argentina y 500,000 fuera de Argentina. Sí.
Ok, es más popular, obviamente, na Argentina do que naturalmente no resto do mundo. Já agora, qual é o segundo país onde vendes mais livros? Onde tens mais leitoras, sabes?
Fuera de Argentina y Alemania, Portugal. Alemania y Portugal. Portugal fue una gran sorpresa, debo decirlo. Ese país tan pequeñito ahí en el mapa, tan antiguo, con tanta historia, nunca pensé que las lectoras portuguesas fueran tan apasionadas. Y me sorprendieron. Y por eso estoy tan feliz de estar aquí en Lisboa.
Siento que a ambiência que tu revelas nos teus livros, muita desse ambiente que transportas para aquilo que escreves, tem a ver com Buenos Aires. Nunca pensaste em transportar os teus livros para outras cidades? Por exemplo, tu vives há 10 anos na Suíça.
Uhum.
Nunca nenhum dos teus livros...
Tenho vários livros ambientados. Por exemplo, quando nós vivíamos em Londres, porque Miguel viaja muito por trabalho, vivimos 3 anos em Londres, então aí me nasceu a inspiração de escrever livro que está ambientado mayormente en Londres. Tengo libros ambientados en el Congo, tengo libros ambientados en Gaza, tengo libros ambientados en Bosnia. Mi mente viaja por todo el mundo. Pero claro, mi Buenos Aires querida siempre me hace... En algún momento escribo sobre Buenos Aires, tengo una atracción. Yo no soy de Buenos Aires, yo nací en una ciudad que se llama Córdoba. Y nos fuimos con Miguel a vivir a Buenos Aires cuando empezamos a trabajar como contadores públicos. Pero sí, Buenos Aires ejerce en mí una gran atracción. Pero tengo escritos libros en... Y bueno, y ahora quizá escriba un libro ambientado en Lisboa. Uno nunca sabe.
¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Tenemos mucha historia.
Muchísima. Y justamente les estaba contando ayer que estuve estudiando mucho la historia de Portugal en estos últimos meses... sobre una gran pelea que hubo entre dos hermanos de la dinastía Braganza por la corona, porque uno de ellos quería que su hijita Isabel fuera la reina y el hermano quería ser él el rey. Así que estuve estudiando bastante la dinastía de los Braganza, y es una historia larguísima. Además están todos los navegantes portugueses, magallanes, no sé cómo se dice magallanes, no solo decimos magallanes.
Magallanes. Magallanes.
Magallanes. Gabo, todo lo es, tiene una historia riquísima, así que puede ser que termine usando Lisboa como centro de...
Y los protagonistas podrían comenzar discutiendo cuál pastel de mantequeira
es mejor.
Vocês estão a ouvir isto?
Conoce. Assim se conoce.
Vai acontecer aqui uma coisa muito curiosa, que é, de facto, nós estamos nesta entrevista com a Florência Bonelli, mas também está aqui o Miguel, que é o marido. E o que é que vai acontecer neste programa? Nós vamos dar, a partir de agora, um microfone também ao Miguel, para ele ter um microfone... Se quiser dizer alguma coisa, ao menos as pessoas ouvem. Mas antes disso, deixem-me só recordar qual é que vai ser o tema de amanhã.
O que é hoje ser de direita ou de esquerda? O que explica o clima de guerra cultural que se vive hoje em muitas sociedades? Qual é o papel das redes sociais neste estado de coisas?
A tecnologia está em todo lado, a economia está globalizada.
José Maria Pimentel, economista, autor do premiado podcast 45 Graus, está em busca de respostas.
Na verdade, a ideologia que me é mais familiar é o chamado liberalismo social.
Do populismo às fake news, do pensamento político às grandes questões da atualidade.
Nós, na escola, não nos ensinam particularmente a pensar criticamente. A escola ensina-nos bastante pouco a fazê-lo.
Esta sexta-feira, a Prova Oral vai dar uma volta de 45 graus, às 19 horas, na Antena 3.
Pronto, mas isso é só amanhã. Estamos de volta com a nossa convidada, a escritora argentina Florência Bonelli. E Miguel já tem o seu microfone. Miguel, hein? Microfone.
Sim, aqui estou.
Pronto, de repente, esta entrevista já tem dois convidados e não apenas um. Há uma pergunta, um tanto quanto provocante, que te quero fazer, Florência. A pergunta é esta. Não achas que, ao escrever histórias de amor tão épicas, tão icónicas quanto estas, não perpetuas um bocado a ideia da Disney que há sempre um príncipe encantado, que as histórias de amor acabam sempre bem? Eu, como homem, tenho... inclusivamente pressão de me olharem como o príncipe encantado. Muitas vezes eu digo, não quero ser o príncipe encantado. Ou sim, quero ser esse príncipe encantado. Mas a verdade é que a história prova que muitas das vezes não há príncipe encantado nenhum. Aliás, na grande maioria das vezes.
Em realidade, mis protagonistas não são príncipes encantados. São personagens muy complejos, sobre todo el de este libro, Fetillo de Agua. El personaje masculino, Diego se llama, es drogadicto. Eso está muy lejos de ser un príncipe encantado. Es una persona que tiene que luchar contra demonios que tiene dentro. La adicción es una gran esclavitud. No son príncipes encantados. Justamente porque sufren tanto, porque pasan por tantas pruebas, y yo amo tanto a mis personajes que yo les doy un final feliz. Pero te aseguro que no perpetúo ninguna historia de Disney. Son libros de mucha profundidad psicológica que desafían a los personajes, a ella y al protagonista masculino, a los dos. No perpetúo eso. Al contrario, cuento historias que podría vivir cualquier persona normal. Sí le doy un final feliz, eso lo necesito yo. Porque como yo soy la madre de mis hijos literarios, y una madre siempre quiere ver feliz a sus hijos, entonces necesito darles un final feliz. Pero eso es una necesidad mía, muy mía. No puedo hacerlos sufrir, los amo demasiado. Pero no son personajes, no son príncipes encantados, son personajes, muchas veces tienen zonas muy oscuras, tienen defectos, pero se trata de sanarlos a través del amor. Para mí el amor es lo único que justifica la vida.
Já agora, também, e no encadeamento desta pergunta, muitas das vezes, nas tuas personagens, há uma espécie de recuperação. Isto é, o homem precisa da mulher para se tornar melhor. Isto é, a mulher acaba sempre por conseguir que o homem em si seja melhor do que era quando a conheceu.
Sim.
Mas também podia ser ao contrário. Nós encontramos uma mulher, ela ser melhor a partir do momento em que nos conhece.
Não, também. Eu creio que quando se encontram duas pessoas de bom coração, y se aman, se pueden mejorar mutuamente. Eso para mí, cada uno es el maestro del otro. Eso es lo que tiene el amor verdadero, el amor sano, un amor donde el otro, quiero siempre que sea feliz el otro. Sí, la mujer puede ser mejor a partir de un buen hombre y un buen hombre puede ser mejor a partir de una buena mujer. Eso es así. Podemos aprender del outro, da pareja.
Deixem-me só dizer, ouvintes da Provaral, e ficarão alguns de vocês, como direi, surpreendidos com aquilo que vou dizer a seguir, mas a nossa convidada, Florencia Bonelli, ela tem muitos livros editados, em espanhol, Caballos de Fuego. Estão a ver o meu espanhol?
Esse está em português, Caballo de Fogo.
Sim, é igual. Marlene, que também deve ser igual. Me llamo Artemia...
Fúria.
Fúria. E, atenção a este... Lo que dizem tus ojos.
Sim, sí, esse também está em português. O que dizem seus olhos.
É, mas talvez não saibas, Florencia, mas há um apresentador conhecido em Portugal que tem ganho a vida com o título do teu livro. É o Daniel Oliveira, ele é diretor da SIC, eu espero que ele esteja a ouvir isto.
Não sabia.
É verdade. Tu podes inclusivamente pedir-lhe uma indemnização, porque ele tem uma pergunta que faz num programa que é justamente essa. O que dizem os teus olhos, baseado, obviamente, no teu livro. Isto é, tu podes ganhar um dinheirão. Eu vou-te dar algumas gravações do Daniel Oliveira a dizer o que dizem os teus olhos. Tu dizes que sabes isto, não é? Que não estavas à espera e que chegaste a Portugal. E que, obviamente, sabendo que ele passou toda a vida a ganhar dinheiro com o título do teu livro, que queres royalties, não é? Podes ficar rica. Esta entrevista pode ser decisiva na tua vida, sobretudo aqui em Portugal. Chama-se Daniel Oliveira. Sim. Eu faço da carta e tudo.
Sim.
E pedes uma indignação choruda, não é? Dizes que precisas que sabes isto. Não digas é que fui eu. Estás a ver? Porque se dizes que sou eu, isto a partir dos ouvintes também não vão dizer nada, não é? Processo nos jornais, estás a ver? Daniel Oliveira, metido
Daniel
em encrenca.
Oliveira.
Sim, Daniel Oliveira. Está aqui com um processo com a Florencia Bonelli, e tu tens o livro, não é? Que é anterior, obviamente, à pergunta que ele faz há anos em Portugal, que é o que dizem os teus olhos. Toda a gente sabe em Portugal. Toda a gente sabe. Há muito mais pessoas que conhecem o Daniel Oliveira porque pensam que foi ele que criou a expressão o que dizem os teus olhos, do que a autora verdadeira desta expressão, que foi aí. Ele deve ter lido o teu livro e assim, olha que boa ideia, vou começar a fazer isto. Portanto, estás a ser surpreendida pela minha questão. Tu vais ganhar muito dinheiro comigo. Muito dinheiro, Florencia. Vais-me agradecer para sempre esta entrevista. Sim. Podes falar.
Com o micrófono.
Podes falar para o micrófono. Estás a tentar explicar?
Está dizendo.
Sim, sim. Ah,
sim,
podes falar.
Sim. Falo em espanhol para
sim, claro,
todos.
Claro, claro, claro.
Sim, sim, sim.
Está dizendo que ele hace essa pergunta que é o título de tu livro.
Sim, sim.
Y que puedes pedir los royalties porque
te voy a pedir los royalties. Yo soy
Daniel Oliveira, fixa o nome dele. Aliás, vamos aqui colocar o Daniel Oliveira a falar, que é para tu já ouvires a voz dele.
Perfeito.
O que é que dizem estes olhos?
Aí está, Daniel Oliveira, a pessoa que vai ter que indemnizar e bem a Florencia Bonelli, depois dela saber que ele se anda a aproveitar há anos e anos com uma pergunta baseada num dos seus livros. De resto, este teu livro, O Que Dizem os Teus Olhos, não é o mais conhecido. Qual é o livro que mais vendeu de todos aqueles que tu...
Caballo de Fogo.
Porquê? Porquê que achas que isso aconteceu?
É uma trilogia, que é Caballo de Fogo París, Caballo de Fogo Congo e Caballo de Fogo Gaza. Es una historia que no solo es de amor, es una historia que cruza la guerra del coltán en el Congo y cruza el conflicto palestino-israelí en Gaza. Y ella es una médica de una ONG que va a trabajar al África y después va a trabajar a Gaza, y él es un soldado, es un mercenario que vende sus servicios. Este conflicto entre la médica que está tratando de sanar y curar contra el soldado que está tratando de ganar una guerra generó un amor muy conflictivo y de algún modo conquistó el corazón de millones de personas en Argentina y también fuera del mundo. Acá en Portugal se vendió mucho ese libro.
Florencia, ¿por qué que achas que las mujeres leen más romances do que los hombres?
Las mujeres leen más, punto. Somos las que más leemos. Somos las mujeres las que sostenemos el mercado editorial. Los hombres leen muchísimo menos.
E quando leem livros mais práticos. Aliás, há uma tendência no mercado
editorial. Ou políticos,
editorial.
Livros de política, mais aburridos. Não sei como se diz aburrido.
Sim, aborrecidos.
Sim.
Você pergunta, se diz igual.
Exato. Se você pergunta, se diz igual. Livros mais aburridos. Nosotros, supongo que nos gusta vivir emociones a través de un libro. Así como uno cuando ve una película, una serie, una miniserie en Netflix, en todas estas plataformas de ahora, lo hace para entretenerse y para vivir emociones, el libro es igual y mucho mejor que ver una serie. Y creo que a las mujeres nos gusta eso. Nos gusta cortar un rato con la realidad y meternos en una historia que la hacemos propia. Mm. A mí me dicen mis lectoras que ellas están todo el día pensando en el libro, aunque no estén leyéndolo. Pero no sé por qué las mujeres sí y los hombres no. La verdad que es una característica que tenemos.
¿Será que las mujeres son más emocionales do que los hombres?
Seguro. Hay hombres que son muy emocionales también. Pero, ¿qué pasa? En una cultura tan machista, patriarcal como la nuestra, el hombre lo oculta eso, porque no está bien visto, está mal visto. Las mujeres no. Podemos expresarnos más libremente. Pero hay muchos hombres que son muy emocionales.
Falaste de una cultura machista, vive-se un tiempo de feminismo, años, para mí, gloriosos, justamente en un movimiento feminista. Sei que también es. O que é que achas que está a acontecer? Qual é a tua visão do feminismo atual?
El feminismo era un movimiento que finalmente iba a tener que volver a darse. Digo volver porque a principios del siglo XX hubo un gran movimiento feminista. Básicamente nació en Inglaterra con las sufragistas y todo eso. El movimiento feminista vuelve a resurgir porque evidentemente hay una situación de injusticia. Si no, la mujer no tendría por qué rebelarse. Y bueno, esa es la historia de la humanidad. Siempre estamos luchando por nuestros derechos. Seamos hombres, seamos mujeres, siempre estamos luchando por nuestros derechos. ¿Por qué? Y porque alguien te los quiere quitar. Simple.
Como é que é a realidade na Argentina para as mulheres?
Como?
Como é que é a realidade para as mulheres argentinas?
Sim, também. Obviamente, digamos, o mundo em geral é um patriarcado. Argentina não é uma exceção de isso. Tenho que dizer uma coisa. Dentro de lo que é o mundo, Occidente é muito mais livre que se não fôramos, por exemplo, ya que estábamos hablando del libro o que dicen Seus Olhos, que está ambientado
Daniel
en Arabia
Saudita. Oliveira, no te esqueces.
Sí. que está ambientado en Arabia Saudita, la realidad de una mujer árabe es mucho, mucho peor a la nuestra, a las de los occidentales. Y así todos nosotros consideramos todavía que estamos muy por detrás de la igualdad.
Já agora, dizer a todos que estamos a entrevistar a Florência Bonelli. Ela tem um livro que se chama O Feitiço da Água e que tem mais de 500 páginas. Não eras capaz de escrever um romance só com 100 páginas?
Não.
Ou achas que é impossível escrever um romance com 100 páginas?
Impossível!
Eu nunca li nenhum livro com mais de 500 páginas, posso dizer. Portanto, nunca serei teu leitor, porque olho para este livro e desanima-me.
Mas tenho a sorte de que minhas leitoras... Rosaria, no sé si tú lo escuchaste ayer. Está acá Rosaria de la editorial Planeta acompañándonos. Estuvo ayer en la presentación y hubo una lectora que dijo: ojalá tuvieran más páginas.
Más ainda. Reparen, este libro ni siquiera. Vou-vos dizer cuántas páginas es que tiene. Tiene 621 páginas. 621 páginas. Eu nunca li un libro. Já agora, o que é que tu conheces? Mas espera, antes de ir para a próxima pergunta, mas porquê é que não consegues fazer um livro? Podia ser um desafio, um livro só. Até podia ser, repara, podia ser uma notícia em todo o mundo, que é a Florência Bonelli escreveu um livro com menos de 100 páginas.
Não!
Isso nunca ia acontecer. Achas que não consegues escrever ali o enredo, o resumo?
Não. Não, não, não.
Era um romance muito, muito rápido.
Como
é que... Era um romance diferente, não tinha... Era um romance prático.
Não.
No,
no yo me siento a escribir, me sumerjo en un mundo que yo creo, en este microcosmos que yo creo, y empiezo a escribir, escribir, escribir. Yo veo que van sumándose las páginas y no puedo frenar, no me puedo detener. Me preocupo porque digo el precio de este libro, cuánto va a costar este libro, porque claro, la mayor cantidad de páginas el precio aumenta, pero no puedo detenerme. me encanta, sobre todo lleva mucha página escribir los diálogos. Y a mí me encanta escribir diálogos.
Aliás, nos teus diálogos muitas vezes aparecem as tuas famosas descrições eróticas. Há muitas passagens, e tu também és conhecida por isso. Onde é que vais buscar toda essa imaginação? Miguel, queres falar sobre isso? Obviamente que é Miguel, és tu responsável por estas cenas eróticas?
Eu prefiro passar aos fatos do que palavras.
Lean o livro. Bueno, as mulheres somos tão eróticas como os homens. Podemos ter essa imaginação. A mim me gusta muito leer e me gusta muito escribir. E tenho leitoras que están agradecidas con eso y sus esposos y maridos están y no y vos están muy agradecidos cuando ellas leen eso porque se liberan.
Sí, sí, Miguel.
Yo tengo una anécdota muy interesante. Me escribió una vez una psicóloga, pero no me dijo su nombre, no me reveló, me escribió a través del email, no me reveló su nombre. De hecho, el usuario de su email era un nombre XXX. Y me dijo, solamente el mensaje decía esto: moito brigada, moito brigada, moito brigada, 3 veces. Lo que mi colega sexóloga y yo, su psicóloga, no pudimos hacer por ella, pudieron tus libros. Porque seguramente la paciente tendría algún problema que no resolvía alguna cuestión sexual, estaría muy reprimida. Ni la sexóloga del equipo, ni ella, su psicóloga, pudieron lo que sí pudieron mis libros. Es como si al leer una escena erótica, una mujer que está muy reprimida desde ese punto de vista, y hay muchísimas, créeme, se liberan. Es como que lo ven escrito, lo viven a través de la literatura y de repente dicen, yo también puedo vivir esto, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo liberarme?
Porque que, já agora, e uma pergunta mais provocante,
todavía mais.
Sim, pode haver, porque se as mulheres estão mais ligadas ao erotismo, os homens tendencialmente veem, por exemplo, mais pornografia. Parece que os homens são mais crus em relação ao sexo. Mais...
Não entendi a pergunta. Sim, porque creo que nosotras temos essa idealização de amor-sexo. O sea, el hombre es más práctico, pero yo hablo más por la mujer.
Já agora, e como é que tu vês as dating apps, que são uma moda em todo o mundo? Por exemplo, o Tinder. Já ouviste falar no Tinder?
Sim, he sentido falar de Tinder.
Tu não podes estar no Tinder porque és casada. O Miguel também não pode estar. Miguel.
Obviamente.
Mira.
Sim, como é que tu vês o amor em tempos de Tinder?
Em tempos de Tinder... tengo amigas que han conseguido pareja a través de novios y esposos a través de Tinder y están muy felices, y otras que no consiguieron nada. Dependerá el destino de cada uno, pero que haya surgido Tinder u otras, no sé si existen otras, pero sabemos que Tinder es la más famosa en estos tiempos de redes sociales, es lógico. Si sirve para que las personas sean felices, bienvenido sea, bem-vindo.
Há pouco disseste que eras uma leitora, para além de escritora. Um dos meus escritores favoritos é argentino, é o Jorge Luís Borges. E atualmente, quem são os escritores, para além de ti, na Argentina, que valem a pena ler?
E há muitos... Jorge Fernández Díaz é um dos meus novelistas favoritos. Guillermo Martínez es un gran escritor de policiales, una gran y querida amiga mía que escribe también histórico romántico, Gloria B. Cazañas. Argentina es una máquina de crear autores y escritores. Todos los meses la editorial Planeta y las otras editoriales publican escritores nuevos, tantos y de altísima calidad.
Mas qual é o teu escritor favorito de todos os argentinos? Tens algum que gostes mais?
Sim, direi Jorge Fernández Díaz. É um novelista que a mim me gusta muito ler. É muito inteligente, muito argentino para escrever. Me sinto muito como em casa.
Então, e escritores portugueses? Conheces algum? Sei lá, Fernando Pessoa, Saramago, Lobo Antunes?
Sim, Saramago, lo conhecemos todos a Saramago, mas fora dele... Debo admitir que no. Ayer estuve en la librería FNAC, me sorprendió la cantidad de oferta de literatura portuguesa que hay. Me di cuenta que tienen ustedes también una gran producción de escritores, así que voy a tomar nota de algunos nombres para comprarlos en castellano o en español o en otra lengua que yo lea, italiano o inglés.
Olha, viste aqui uma lista de escritores portugueses contemporâneos.
Ah, bueno, me gostaria que me la dieses.
Posso-te dar essa lista, obviamente, para além dos nomes que já te citei, do Fernando Pessoa, do Lobo Antunes, do Saramago. Acho que podes e deves conhecer o José Luís Peixoto, o Valteiro Gomem, o Gonçalo M. Tavares, o João Tordo. Quem é que eu me estou a esquecer? Estou a esquecer, obviamente, de... Mas eu junto ainda mais uma lista. Há muitos nomes que merecem.
Por favor, me gostaria lê-los.
Deixa-me só dizer que vamos entrar na parte final desta entrevista. Eu relembro que estamos a entrevistar a Florência Bonelli. Ela tem um livro que acaba de chegar ao mercado que se chama O Feitiço d'Água. Foi esse o motivo pelo qual viemos ter com ela a Lisboa, onde estamos a entrevistar num quarto de hotel, juntamente com Miguel, o seu marido, há mais de 20 anos, e que soubemos nesta entrevista foi 23, diz ele.
Não,
22. 30 anos. 30 anos. Como é que, Miguel, como é que se alimenta uma relação de 30 anos?
Viajando muito.
Viajar pode ser de facto um segredo, não é? Porque na verdade faz com que as coisas sejam mesmo menos monótonas. Uhum. Qual é? Sim, quero a pergunta é para os dois agora, Miguel e Florência. O que é que vocês fazem para que o vosso casamento seja um êxito? Vocês têm filhos?
Não.
Ah, se calhar também é uma das razões. porque foi uma decisão, obviamente, conjunta. Quais são as outras razões que podem estar por detrás de um casamento de sucesso como o vosso?
Não sei o que responderá Miguel. Eu respondo e digo o que eu penso. Dos palavras. Diálogo e paciência. Paciência.
Quem é que tem mais paciência de vocês os dois? Tu ou o Miguel? É ela que tem mais paciência.
Ela.
Sim.
Miguel.
Pero Miguel, no sé cómo se dice en portugués, pero Miguel vale la pena. O sea, digamos, sí. Cuando tu marido, tu pareja, tu noivo es una buena persona y tiene buen corazón, decimos en Argentina, buen corazón, vale la pena tener paciencia. Hay veces que sinceramente del otro lado mejor dejarlo ir y no tener ningún tipo de paciencia, pero no es el caso de Miguel, por supuesto.
Ya quiero decir que o Miguel tem uma ligação com a Itália, os seus pais são italianos, não é? No teu caso, tinhas um avô que também era avô ou bisavô? Bisavô? Que também era italiano?
Mi abuelo.
Meu
avô era italiano.
Isto estavas predestinada a passares de uma forma ou de outra por Itália,
pero
não é?
Te vou aclarar algo. Mi avô era del norte de Itália. El padre de Miguel, el pai de Miguel, es del sur y no se quieren.
Norte y sur no se entienden.
No, así que mi abó no habría gustado de Miguel porque era siciliano.
¿Isto quer dizer que o teu italiano é irrepreensível, Miguel? Sabes falar bem italiano?
Sim, o meu pai nascido em Itália, emigrado na Argentina depois da Segunda Guerra Mundial.
Mas espera aí, tu nasceste na Argentina ou em Itália?
Eu nasci na Argentina.
Ah, ok.
Mas a língua na nossa casa foi sempre o italiano.
Diz qualquer coisa em italiano.
Bene.
Fala qualquer coisa.
Possiamo falar em italiano perfeitamente.
Adoro.
Sim, é bellissimo.
É um pouco difícil. Parlare senza sapere cosa dire, ma sì.
Ah, ottimo. Então, espera, os teus livros estão traduzidos em quantos países, Florência?
Alemanha, uh-huh. Portugal, Estados Unidos. Itália, uh-huh. Me olvido de alguno?
No.
No, están, sí, esos.
España.
Bueno, toda Latinoamérica e España. Traduzido, sim,
é isso. Já agora, como é que é a tua... Estamos a aproximar do final da entrevista. Como é que é a tua relação com as redes sociais, visto... vamos cá ver, tu respondes a quase todas as tuas leitoras, uhum. diria a todas. Já percebi que tens duas pessoas que te ajudam nas redes sociais, algumas, mas és tu sempre que...
Não tenho pessoas que me ajudam.
Não?
Não, não poderia delegar, uhum. não.
Tens de ser tu.
Sim, sou muito controladora, né? É um defecto. Não, não poderia delegar. O vínculo que tenho com minhas leitoras é meu. Uhum. Não poderia delegar.
E tu, nas redes sociais, nós sabemos que, ok, pode haver essa relação estreita, positiva, mas também há muito ódio nas redes sociais.
É verdade.
Como é que tu lidas com ele? De certeza que não deve ser uma figura consensual. Ninguém é, não é? Como é que tu lidas com pessoas que, por exemplo, não gostam da tua literatura?
Aprendi. Se alguma leitora me agredia por as redes sociais, que devo dizer, não é algo que sucede frequentemente, aprendi que tengo que entender que ella no está bien en ese momento, porque nadie agrede a otra persona estando bien, sintiéndose bien. Una persona que agrede es porque no está bien consigo misma, con sí misma. Sí. Entendí y perdono y olvido y dejo pasar. Ok, está triste, está dolida, está angustiada, como estamos muchos seres humanos en este momento, y aprendí a dejarlo, a soltar, a no aferrarme al dolor que me causaba esa herida.
¿Achas que es eso que va en la alma de Putin cuando invadió a Ucrania? ¿Es alguien que está a pasar por un periodo en que no está bien?
Sí. ¿Qué dijo?
que Putin... está pasando por un periodo que no está bien.
Sí, Putin está pasando por un muy mal periodo. Y lo que me preocupa es que yo hice una investigación muy grande para el libro, un libro que ambienté en Bosnia, en la guerra de Bosnia.
Sí,
¿te acuerdas?
Qué personaje, sí. Sí, te acuerdas. Por eso que hice esta pregunta también.
Sí, y cuando veo las imágenes de la invasión de Putin en Ucrania, me fa lembrare. Me fa lembrar a esta guerra de Bosnia y me da miedo, me asusta. No quiero que lo de Ucrania termine siendo como lo de Bosnia, sería terrible. Espero que no, espero que Putin arregle sus problemas.
É o que esperamos todos. Já agora, dizer que, e estou a aproximar mesmo do final desta entrevista, que tu vens de uma família de classe média. Os teus pais muito católicos e conservadores. Será que os teus pais liam as tuas passagens eróticas nos livros?
Não, meu padre não me lê. Meu pai não lê meus livros. Minha mãe, sim. Mas ela...
Pasa.
No, mi vergoño. Bueno, yo siempre le digo, pasa, mai, pasa. No importa, lee el resto.
Olha, mas se calhar agora não só passa as tuas partes em que as tuas famosas passagens eróticas, mas também deve passar muitas das vezes em que tu falas sobre horóscopos e zodíacos. Astrologia. Porquê? Porque a tua família sempre disse que a astrologia era uma coisa de...
Ignorante.
De supersticiosos. Supersticioso,
sim.
Pois bem, agora tem uma filha que não acha nada disso, que sim. A astrologia, que sim. Pode explicar muito.
Sim, conheci a astrologia de quase com 40 anos. Agora tenho quase 51, conheci a astrologia já quando era grande. Pensando que a astrologia era uma superstição, me di cuenta de que não, que é uma ciência muito antiga. Y una ciencia que nos enseña de qué modo la energía electromagnética de los planetas afecta nuestro comportamiento, nuestra personalidad. Y la evidencia es tan abrumadora, es tan evidente, valga la redundancia, que no puedes más que decir, sí, es cierto, la astrología es cierto. Lo que quiero aclarar es que no hay que confundir astrología con el horóscopo que leemos en las revistas, en los diarios. Nada que ver. El horóscopo es una cosa.
¿Eso no acreditas, no horóscopo? ¿Eso es menos...?
El horóscopo es la astrología predictiva. Y sí, hay astrólogos que son muy buenos haciendo predicciones, pero en general ese horóscopo que leemos en las revistas, no es la verdad.
No es fiable.
No es serio. Pero cuando tú hablas con un astrólogo de profesión, es como si estuvieras hablando con un psicólogo. Te va a describir e te vai entender como levaria um psicólogo.
Aliás, tu leste um livro que mudou a tua perspectiva justamente em relação à astrologia. É um livro que se chama Los Signos del Zodíaco y su Carácter, de Linda Goodman. Tu começaste a ler este livro e o Miguel é virgem, que em espanhol é Virgo.
Sim, Virgo, muito bem.
E na verdade tu nesse livro percebeste que estava tudo certo em relação ao Miguel.
Tudo certo. O livro não o comprei, me lo prestou uma amiga minha. E eu comecei a lê-lo. Primeiro lo mirei e dije, ui, astrologia, que superstição. Muy prejuiciosa, no sé cómo se dice, que hago juicio sin saber, sin haber visto las cosas. Creo que es un defecto muy grande que tengo. Pero empecé a leerlo justamente El hombre de Virgo y era como si lo estuviesen describiendo a Miguel. Después se lo leo a Miguel y Miguel empezó a reírse a carcajadas, como decimos nosotros, a reírse muchísimo porque no podía creer lo cierto que era. Y ahí fue cuando me dije, no, aquí hay algo cierto, no puede ser esto superstición. Eran todos los párrafos que hablaban del hombre Virgo acertaban con la personalidad de Miguel. Algo había.
Entonces, ¿y tu signo cuál es?
Tauro, toro.
¿Es como yo?
Ah.
¿Cuándo es que haces años? ¿Mayo?
5 de mayo.
Ah, faço no día 3. Quase que podíamos fazer o nosso aniversário juntos, já viste?
Super Tauro.
Poupávamos algum dinheiro e fazíamos o aniversário, não é? Convidavas os teus amigos argentinos.
Por isso o teu programa dura 20 anos. Tauro é a perseverança, o que dura, o que está sempre aí lutando, temos muita força. O toro tira e tira hacia adelante. Por isso o teu programa dura 20 anos.
Ah, deve ser por causa disso. Bom, e dura também porque as entrevistas acabam, têm um tempo e esse é o tempo, nós estamos mesmo a terminar. Recordo-vos que entrevistamos a escritora mais vendida na Argentina, Florencia Bonelli, que tem este livro que se chama O Feitiço da Lua. Duas perguntas só para o final. Ainda a propósito daquilo que há pouco estávamos a falar e sobretudo porque a grande maioria das tuas leitoras são mulheres, dos teus leitores são mulheres.
Sim.
Eu pensei em dizer-te algo que é... Eu tenho... algumas amigas com mais de 50 anos, que vou falando com elas de forma regular, e elas todas me dizem que as que estão solteiras e divorciadas e viúvas, que é muito difícil encontrar alguém depois nesta idade, sobretudo. Como se o amor fosse uma coisa para jovens.
Tengo,
yo sé que tu personaje está en 47 años, ¿no?
Sí, tengo una. De hecho, uno de mis libros más exitosos, el anterior de este, se llama La tía Cosima. Cosima, la protagonista, tiene 47 años. La edad que yo tenía cuando empecé a escribir La tía Cosima. Fue un libro que en Argentina vendió más de 100.000 ejemplares, vendió muchísimo. Y muchas lectoras me dijeron. Muchas lectoras de 50 años y más me dijeron gracias por este libro porque me identifiqué mucho con Cosima, que tenía 47 años. Sí, es difícil, pero no es imposible. No es imposible. Yo siempre digo, cuando uno se obsesiona mucho, quiero encontrar a alguien, es cuando nunca lo encuentra. Yo creo que cuando uno quiere encontrar a alguien, tiene que soltar, entregárselo al cosmos, al universo. Si tiene que ser para mí, será. Si no, no. Y no estar siempre obsesionada con que tengo que tener pareja, tengo que tener novio, tengo que tener marido. No, ¿por qué tengo que tener? Puedo vivir sola perfectamente y ser muy feliz y tener amigas y viajar y hacer un montón de cosas. Esta manía de tener pareja, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener pareja? ¿Sí o sí? No me parece.
Ok, fica aqui uma esperança da nossa convidada Florencia Bonelli. Quero agradecer-te. Espero que... Vais ficar quanto tempo aqui em Portugal?
Não, amanhã.
Amanhã? Vais embora?
Viajamos à Suíça. Sim, amanhã já nos volvemos a casa.
Vocês vivem parte da Suíça?
Cerca de Basileia, de Basel.
Basileia.
Basileia.
Estão lá para fugir aos impostos ou não?
Não, é por o trabalho de Miguel. Não, não.
Como...
Na Suíça se pagam muitos impostos. Contrariamente ao que as pessoas podem pensar, se paga muito. Não é um paraíso fiscal.
Não.
Há muitos milionários que vão para a Suíça por essa razão.
Milionários. Nosotros não somos milionários.
Os milionários podem ter alguns acordos fiscais por alguns anos, mas não é a regra geral. Para nada.
A Tina Turner mora na Suíça. Sabiam? Desculpa. A Tina Turner mora
sí,
na
Suíça. Tina Turner. Bueno, porque sí. Estados Unidos es terrible con los impuestos, por eso ella se fue. Ella renegó a la nacionalidad norteamericana.
¿A Tina Turner?
Sí. Ahora es ciudadana suiza, nada más. Nacionalidad suiza, no tiene nacionalidad norteamericana.
¿A Tina Turner desapareció? ¿Ten cuántos años a Tina Turner? Por ahí.
70.
No, 80.
80.
80, ¿eh?
Sí, pero está una flor. ¿Cómo se dice flor?
¿Dónde es que ella vive? ¿En qué parte de Suiza es que ella vive?
Creo que Ginebra, creo que la parte de Ginebra, por ahí vive.
Já agora, última pergunta. ¿Cómo es que son los suizos? Dicen que ellos son todos muy, muy direitinhos, muy metódicos.
Sobre todo son muy, muy gentiles, muy educados, muy gentiles y confían en los demás. Algo que nosotros no, en Argentina. Nosotros desconfiamos de todo. Ellos confían. Entienden que el ser humano es bueno. Y eso me encanta. Amo eso.
Sabes que para além da moda generalizada dos pastéis de nata em Lisboa, não é? Tu já comeste pastéis de nata? Sim? Gostaram?
Muito.
Muito.
Comeram os pastéis de nata para a publicidade da Manteigaria. São dos melhores, de facto. Não sei se não serão mesmo os melhores. Mas há também uma moda aqui em Lisboa, mas também no Porto, das empanadas argentinas.
Ah, bom. Eu quero comer empanadas de meu país.
Olha, há em Campolide, no Porto, há ali perto do Bolhão, há uma empanadaria argentina e há várias que estão a surgir. Há de resto dois restaurantes argentinos aqui, aqui em Lisboa. Um é Papa Rucha, estou a fazer publicidade aqui, é o restaurante, e outro é o Volver.
El Volver!
Ah, mas também vocês são argentinos, o que é que vão fazer a um restaurante argentino? Querem conhecer os portugueses e tal, isso é o que devem fazer, não é? Nunca compreendi aquelas pessoas que vão, sei lá, vão a outro país e vão a um restaurante do seu país. Pá, isso não faz sentido nenhum, não é?
Como se diz? Nostalgia?
Nostalgia, sim.
Saudade, claro. Saudade. Hace 3 anos que não vamos a Argentina por la pandemia.
Ok.
Iria a comer al Bober, sim. Iria.
E pronto, foi a entrevista com a Florencia Bonelli, a escritora mais vendida na Argentina, que nos deu esta entrevista a propósito do Feitiço da Água, o livro que agora chega às livrarias portuguesas.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.